Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Tenho quebrado copos. É o que eu tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez eu quebrei um copo com as mãos. Era frágil, foi o que eu pensei. Feito para quebrar, foi o que eu pensei. E não. Eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam. Na pia, entre a louça branca e os talheres, esses não quebram nunca. No chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Eu tenho recolhido cacos, eu tenho observado brevemente seu formato e pensado que acontecer é irreversível. Pensado em como é fácil destroçar. Eu tenho embrulhado os cacos em jornal para que ninguém se machuque, como a minha mãe me ensinou. Como se fosse possível mesmo evitar os cortes. Mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros enquanto esgoto meu estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos golpeando o azulejo. Eu não tenho passado a noite deitada no chão de mármore estudando as trocas de calor. Eu não tenho mastigado o vidro procurando separar na boca o sabor do sabão. E nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que era um. E por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos. Para isso parece que deram-me mãos. Depois tenho encontrado cacos que não recolhi e que identifico brilho súbito no chão da cozinha pela manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe. E tenho quebrado copos. É o que eu tenho feito. Ana Maria Martins.
Ouvimos Pagu Leal com esse grande poema, Ana Martins Marques. Pagu, nossa convidada de hoje. É coach de performance comunicativa. Eu confesso que eu fiquei quase chocado com esse termo e eu queria saber o que é isso, afinal.
Um nome para uma arte educadora de adultos.
Só para adultos?
Eu acho que só para adultos. É uma percepção de qualidade performática, de poder de uma fala, persuasão, convencimento. Num mundo que não afirma, né? Que tudo fica numa reticência sempre, ninguém mais. E foi muito ocasional e eu percebi um segmento mesmo. Seria uma diretora de cena, para quem precisa falar melhor. E acaba sendo um grande aprendizado.
E que tipo de gente que te procura para essa direção, para esse caminho de como falar melhor, enfim?
Assim, a grande maioria é advogados, né? Ou procuradores, ou pessoas que precisam defender ainda teses e fazer defesas orais, né? Aí eu sempre cato que eu nunca vou mexer no conteúdo, acaba nunca acontecendo. Sempre acabo, mas isso, né? Quase impossível, né?
Separar. A escritora entra em ação.
Um pouco. Mas eu vejo que aí hoje esse segmento também vem para pessoas que precisam dar aulas, palestras, pessoas que precisam gravar vídeos, né? Que começaram a entender que a sua autorrepresentação precisa também ter as mídias sociais, como se captar, como combater essa coisa que todo mundo tem, que é não gostar da própria voz, né? Mas é um texto, ainda é um texto para ser falado, né? Não é um texto para... É um texto que sai do papel, né? É para sair do papel.
Mas tem gente que chega lá, por exemplo, que tem medo de falar em público?
Sim, né?
Tem isso também.
Timidez, medo de falar em público. Aí a percepção, aí entra o conhecimento do teatro mais do que o conhecimento da filosofia. Porque em ti, a filosofia ajuda realmente na organização e no que é conceito, o que é storytelling, o que é apresentar-se, né? Como é que se apresenta? Você diz de si?
Algum gago também ou não? Que tem aquela técnica de colocar pedrinhas na boca, como
essa
os gregos?
Essa é a técnica do Péricles, né? Que é orador Péricles. Se eu errar, depois vocês me corrigem. Mas eu acho que era o Péricles, né? Que era gago, falava com os seixos e falava de frente para o mar. E se tornou um grande orador.
Não tinha uma de colocar a faca nos dentes também, parece?
Você coloca a faca ou você coloca um lápis, ajuda na questão fonoarticulatória, né? Quanto mais articulados nós somos ao falar, mais mexemos a nossa boca, mais as pessoas vão nos entender. E eu vejo uma sisudez nas pessoas. As pessoas não estão nem mais mexendo direito o rosto. A gente podia falar disso bastante tempo, como linguagem não verbal, né? As pessoas. E, inclusive, esses procedimentos de paralisação do rosto, né? Então, o rosto serve mais para expressar. E eu costumo dizer que não, se você tem um discurso apaixonado, ou empolgado e expressivo, não tem como não pressão em você, né? Você se coloca como uma pessoa que está querendo falar aquilo e aquilo é realmente muito interessante para você, não há como não. Aí vem a questão, né? Nem todo mundo que é tão apaixonado pelo que fala.
Você se refere a essa coisa de botox, harmonização facial, tudo isso?
Seria isso? Ó, essa é uma seara longa, né? Porque eu acabei de escrever uma peça sobre a nossa relação com o espelho, né? Com a relação de envelhecimento e como a sociedade meio que ignora esse fato, né? Na mulher, ou é bem chocante, assim, se você perceber, né? Quanto isso é saltos representativos, né? Etários, assim, mulheres entre, sei lá, 40 e 60 desaparecem das narrativas, né?
Mas tem muito homem que também agora se vale desses recursos todos aí de...
Sim, mas me parece que o homem...
A cosmética tá toda, né?
Tá, mas aí eu falo, vamos ser um salão de estética dental, é. Então, né? Vamos ficar bonitos por dentro, quem sabe você fica mais bonito por fora.
Aí não precisa nem fazer, né?
Não precisa, as pessoas não estarão nem olhando pra isso. Mas então, isso é bem polêmico, porque, entenda, eu acho que a beleza é um fator absoluto. Sócrates, quando vai à casa do Agatão no banquete, Sócrates passa todo penteado e encontra Ariosto, acho, o caminho, e fala, nossa, tá bonito. Ele diz, não, tem que ir belo à casa do belo. Quer dizer, não é diminuir a dimensão estética, mas é colocá-la como uma coisa realmente mais ampla, né? de harmonia, de percepção do próprio corpo.
E a verdadeira necessidade, muitas vezes, né? Muita menina com 18 anos fazendo isso, talvez não fosse o caso, né? Não sei, mas como você falou, é polêmico e invasivo.
Se fosse uma pessoa perfeita entrar numa clínica estética, ainda assim ela sairia com procedimentos, né? A ética, nesse sentido, precisa avançar, né? Nesse setor, assim. Aí fala, mas quem precisa... Os processos de envelhecimento é porque a gente não consegue perceber esses sinais como belos. Não há nada mais lindo do que uma mulher madura.
Sim,
né?
Concordo.
Não há nada mais atraente, mais desenvolto. Então, talvez essa busca seja equivalente, né? A busca por beleza externa seja tão válida quanto a beleza. Vou falar agora beleza interior.
Sim.
Vou falar essa palavra, beleza interior.
Decorador que faz isso, né? Pra não perder
uma
a piada.
Coisa de beleza. É bem isso. Né?
Mas acho que tem que deixar o tempo cair bem, aí fica tudo certo, né?
Eu acho que você tem que se cercar de pessoas sãs.
Também, né?
Boas conversas, pois já melhora a sua vida, né?
Como estamos fazendo
agora. Como estamos fazendo agora.
Com vinho, né?
Vinho,
então, um brinde.
Um sofá
ao
gostoso.
Encontro.
Um brinde ao encontro.
E aí, Pagu, teorias e técnicas à parte, mas num discurso, seja qual for, independente do tipo de voz, de como a pessoa fala, mas se ela souber minimamente o que ela está falando, do que se trata, eu acho que já é um bom caminho, né? Porque às vezes tem muita plástica, né? Aquela coisa... Uma voz perfeita, aveludada, mas um conteúdo questionável às vezes também. Acho que tem esse dado também, né?
O conteúdo é rei, né? Você tem que ter o que falar para falar bem sobre qualquer coisa. Mas existe às vezes uma timidez, timidez mesmo, ou não se apropriar da própria história, do próprio discurso, né? De não fazer isso que é contar uma história, ter a paciência de contar uma história, fazer uma introdução, perceber esse poder, né, de intuitivo da pessoa te acompanhar numa narrativa, então imaginar com você, né? Então isso que o Thiago obviamente faz, mas completa muito, mas uma narrativa ela deixa você frágil. E essas imagens, muitas vezes, transformam a vida das pessoas. Uma história transforma a vida de uma pessoa. Seja, que traga ela conexões, né? Ninguém consegue avançar. Eu digo avançar no sentido bobo, assim, de ir para frente, mas não é isso. Mas, tipo, sem essa alteridade, sem perceber outros, sem realidades que não são as dele exatamente, que não são do seu universo, né? Quanto é interessante narrativas que nos trazem culturas que você nunca teria acesso, né? Por não viajar. Então, recuperar isso, né? Recuperar narrativas ditas, né? Contar histórias.
Porque tem assim, sem querer demonizar o mundo do direito, os advogados, mas cai um pouco aquele juridiquês muitas vezes, que as leis parece que são feitas muitas vezes para se proteger também, poucos entendem, né?
Totalmente.
Então eu acho que fica um pouco nisso, plasticamente é bonito, a sentença bem feita, bem escrita ali,
mas, pra quem,
mas
né?
Fica a retórica, fica só uma retórica mesmo. Aí você não tem
isso, né? Para quem? Tem um movimento bonito de linguagem cidadã, né, que é sobre essas concessões de linguagens muito técnicas ao entendimento do público. E eu acho que a primeira coisa que você sempre tem que pensar, mesmo aqui, né, aqui sentado, com um poeta, com os amigos, quem são as pessoas com quem eu vou conversar? Isso que eu estou falando interessa? É preciso eu ter tanta pompa, né? Preciso. Ou não, ou é mais legal perceber, né, o que você está interessado ou o que o público está interessado. O teatro não, né? O teatro é uma proposição narrativa radical, né? Então, pessoas no escuro que vão ficar quietas, que vão nos ouvir, você tem toda a palavra e toda a atenção, de um princípio, toda a atenção existe. Então, as pessoas veem seus celulares na missa. As pessoas não respeitam quem está falando, né? Saem da conversa e olham assim, sem o menor pudor. Fiz isso há pouco, mas estava procurando aqui a coisa, né? Mas, então, o teatro ainda tem a cerimônia, sinais, todo mundo se cala, fica numa poltrona, em silêncio, e alguém, então, apresenta um rasgo, um rasgo de realidade, um abrir um...
E por que, Pagu, que muitas vezes, eu falo até pessoal mesmo, por que que muitas vezes é muito mais difícil falar para pouca gente do que para uma multidão de repente, e mais difícil... A gente se sente mais inibido falar com conhecidos do que estranhos, às vezes, também.
Ah, porque eles sabem a tua biografia, né? É mais fácil arrasar com a binária da gente, né? Não, eu digo que falar com as pessoas é dominar sempre uma relação íntima, né? E, às vezes, quando você está para muita gente, são pessoas que você não tem relação. Tanto que uma coisa que eu observo, eu estou dando essas aulas, eu falo... Se tiver algum conhecido seu na plateia que já conheça as tuas histórias, não se intimide com ele. Conte as histórias para todos aqueles que não sabem ainda. Porque existe isso, quando uma pessoa sabe muito sobre você, você já encurta a tua narrativa, ela já sabe. Quando uma pessoa não conhece nada de você, você tem todas as relações para construir, né? Você ainda... Todas as suas histórias ainda são... Né? Novo amigo. Novo amigo é ótimo. O amigo não sabe nada. Você ainda pode contar tudo pra ele. Então, tem isso, assim. Né? Às vezes é mais difícil falar... Ah, quando tem... Meu filho foi me assistir. Isso foi engraçado. Eu mantenho... Não que eu mantenha meu filho longe do teatro. Eu quero que ele continue gostando de teatro. Então, eu não levo tanto pra ensaio. Eu não faço peças que talvez não tenha o astral dele e tal. E aí ele estava muito frustrado porque me viu produzindo e a diretora indo lá em casa, produtora de espetáculo e tal, e não ia assistir. Então ele foi assistir, eu falei, então você fique bem lá no fundo para a mãe não te ver, senão eu vou ficar tímida. E realmente, eu ia ficar tímida. Na hora eu não lembrei, mas eu não, nunca gostei que a minha família tivesse, nunca gostei, assim, tudo bem, mas né, que é meu companheiro, mas... Eu prefiro fazer para desconhecido. Eu prefiro que ninguém saiba.
Rola essa inibição mesmo, né?
É, talvez seja essa vida pregressa, assim, essa biografia comum, assim, né? Que aí você fala, pô, a pessoa até sabe de onde eu tirei esse tique aqui, essa piada, né?
E você, não, assim, nessa coisa de dirigir pessoas, é um trabalho, no fundo, que é um trabalho com a palavra, né?
É o trabalho.
Por que que ainda, pelo menos parte do teatro, parece que não entendeu que a voz é a coisa mais importante do que, às vezes, caras e bocas, e vestido, e cenário, e tudo? Não que as outras coisas também não façam parte da composição, mas a voz não falta, às vezes?
A voz é porque falta sentido muito, muito... ia falar assim, epistemologicamente arraigados, né? A percepção real do peso daquelas palavras, ou da percepção de que aquelas palavras têm tempo para ecoar. Você se torna mais responsável, mais imbricado, mais quando o tempo passa, né? Agora eu convivo com uma atriz jovem, que é a minha assistente, minha produtora, e eu tenho que tomar cuidado para não apressar os processos dela e dizer não. E vejo isso, assim, através dela vejo uma trajetória. E até antes que a gente estava conversando, né, que eu falo, acidentalmente eu me tornei atriz, no sentido de eu tive grandes privilégios de sempre ser chamada. Então eu nunca tive uma percepção assim, quero ser e não sou. Eu comecei a trabalhar jovem e fui trabalhando, foram me chamando, fui fazendo, fui percebendo e tive nas atrizes, aqui sempre a Rosane Staves, ela sabe que eu vou citar ela sempre, porque a minha escola toda de coxia, de de ética de camarim, de ensaio, de questão dessa regra, assim, de horário, de ensaio, tudo com a Rô. A Rosana Staves foi a minha escola, mais do que qualquer outra escola. É, isso já me ensinava e é toda a percepção dela de bastidor.